Atenção, atenção, está começando para a dor internet. Sim, mais um WikiCast. E estamos na mesa com os caçadores de recompensa mais atrapalhados do universo. O Keno?
Eu só irei fazer referências à versão dublada de Mandaloriano. Então você que só viu legendado, tomar no seu cu.
E ele sim, caçador de recompensa que caça patos e qualquer um que atravesse na sua frente. O pato?
Não é mamãe, não é mamãe.
E é o Bigode. E tenho dito que esse podcast vai ser bom pra caralho.
Começou as referências baseadas na dublagem.
Solta a vinheta.
Sou um caçador de recompensas. Estou em busca do amor. Perdido pelas pessoas, esquecido pelo mundo. Minha recompensa é viver o amor do mais profundo sentimento, sem lamento de olhar pra trás e pensar que deveria ter me entregado mais para aquela que me satisfaz.
É a referência que o Keno tá falando, é o pra caralho, tá? Porque fala muito dessa
cara. Não, pô, eu tenho dito, cara.
Eu sei.
We have spoken, né? Tem um ouvinte nosso que eu não sei que alcunha que ele tá usando agora, que ele reclama quando fazemos referências em... Quando falamos em português, né?
O Wikicast é versão brasileira. Mas, apesar de ter um nome estrangeiro. É isso aí, galera. Tá começando mais um Wikicast. Sim, eu já vou começar. Eu que vou começar falando, tá? Não vou deixar nem o Keno nem o Pato começar dessa vez. Primeiramente, eu quero agradecer o Keno e o Pato. O Pato sabe que o Keno tava meio sumido. Que eu falei que tava meio desanimado já com o Mandaloriano. Quando chegou lá no app número 5, se eu não estiver enganado. Né? O de Tatooine, que eu cheguei. Ah, Pato, porra, tô desanimado. Pô, a série tá meio chata. Eu já não fiz questão de ver o episódio. Ah, não vai se ver essa porra. Não. Aí, Keno preguiçoso do jeito que é, porque o Keno é um puta de um preguiçoso. Aí eu não vou assistir o... Mas participa do cast. Vou ter que dar o braço pra você.
Eu tô lá espiritualmente.
Ah, não, você tava. Mentalmente.
Até pra caralho, né, cara? Ai,
é porque de nazista todo mundo fala, né? Ah, eu não vou ver uma outra história americana, que eu não sei o que lá. Se fosse Mandaloriano, que eu já vi tudo, eu iria gravar. Aí o Pato, pô, vamos gravar do Mandaloriano. Quê, quê. Aí eu falei, porra, então vamos gravar do Mandaloriano. Aí fui ver os episódios, aproveitei que eu fiquei doente aí com o rotavírus, deu Tatiana, o William. Que bota,
se o William bota... fosse adepto da força, ele tinha te curado, mas não é.
O que é rotavírus? É o vírus maçom? O quê?
É. Não, esse é o Rotary Club. É vômito, diarreia e é isso aí. E o melhor, Pato, é o William, né? Que eu falei, puta que pariu. Aí a Tatiana, não pode xingar o William. Aí o William, que não pode?
Filho da mãe já jogando a culpa em mim, olha só que
William bebe Yoda. Aí vi os episódios, terminei de ver agora. Mano, ainda bem que eu terminei de ver essa porra pra gravar esse podcast, cara.
Se molhou, hein? Se molhou, hein?
Puta que pariu, cara. E, cara, não tem aquele meme que fala isso representa mais o Brasil? Tiroteio...
E caipirinha e feijoada.
Mandaloriano representa mais Star Wars que a nova trilogia, sabe?
Ah, cara, eu com certeza não vou conseguir, já peço desculpa aos queridos ouvintes por isso, mas tipo, não vai ter como a gente, principalmente pela reta do ano, a gente não acabar traçando paralelos com essa patética nova trilogia de Star Wars, que é simplesmente um copy e cola só dos filmes, não se tem um estudo, não tem nada. Mas eu juro que eu vou tentar, gente, eu juro que eu vou, já peço perdão pelo vacilo aí. Mas sim, cara, você vê que a estrutura do Mandaloriano, até se você pegar entrevistas da galera que está envolvida no projeto, você vê que, cara, falei até no Twitter com algumas pessoas, cara, o Mandaloriano, ele é puro suco de universo expandido do Star Wars. Não é esse universo expandido de agora, não. O universo expandido antigo, cara. Porque ele realmente tem todo aquele climão de um aventurão isolado daquele personagem, como muitas HQs e jogos de Star Wars têm, né? Tipo, ah, pega aquele personagem foda-se ali que não tem grande influência nos filmes e, cara, faz uma puta aventura com ele. E, porra, Mandaloriano tem esse escopo tranquilo, cara. Eu acho que a única aventura de Star Wars que segue esse escopo, assim, foi o Rogue One. Praticamente o que a gente muito falou do Rogue One, dele ser uma série que se posiciona bem dentro do universo Star Wars, que tem uma identidade que bem exata do universo Star Wars, que tem coisas que você olha, isso é Star Wars, isso é Star Wars. Cara, provavelmente a gente vai falar também de um Mandaloriano, porque realmente, como o Bigode diz, cara, ele é muito a cara de Star Wars. Ele é muito... Ele realmente sabe vestir aquele universo sem precisar ficar punhetando na família Skywalker, cara. Então, isso realmente eu acho assim, fantástico, realmente. Até porque o Bigode fala que só o Pato fez ele assistir, mas não, seu filho da puta. Porque a gente, quando você tava conversando, você falou que enjoou, eu tava no papo e falei que era pra tu ver a porra do sexto episódio, que tu ia gostar da porra do episódio.
É que você tem muitos papos que você não tenha participado de madrugada, e eu só lembrei do Pato. Eu reclamando pro Pato. Mas fala aí.
E a punhetação com a família Palpatine também.
Ah, sim, não. Não, cara, o mais imbecil disso tudo é surgir uma família Palpatine, tá ligado? Pô, beleza, até a família Skywalker é legal, né? Tá, pô, lá os caras, pô, Padme, né? Anakin, na flor da idade e tudo mais. Agora, caralho, a família Palpatine, cara. Tipo, eu só fico me perguntando em que idade o Palpatine afundou a ferramenta, usou o sabre de luz em alguém, né, cara, pra ele ter um filho, e depois disso, desses anos, esse filho ter uma filha, né, cara, nossa, que horroroso, mas vamos falar o que é bom, vamos voltar pro Mandaloriano, que
não, mas olha
é
só,
assim que tem que ser.
Mas antes de falar isso tudo, eu acho que é importante falar agora também do Rogue One, e desse dever de casa, porque Star Wars... a nova trilogia e o Mandaloriano parece a seguinte coisa. A professora chegou para dois grupos diferentes na sala de aula e falou que assim, vocês vão ter que fazer um tema de trabalho sobre Star Wars, tá? A galera mais rica pegou, vamos fazer a nova trilogia, nós é foda, nós pode fazer. A galera mais humilde chegou e falou assim, ah, vamos fazer do Mandaloriano, né? E estudou muito mais a parada. Por que eu tô falando isso tudo tem a ver com Rogue One? Se tu pegar esse último episódio e os primeiros que aparecem na infância do Mandaloriano, é Rogue One. Ah, Bigode, do que você tá falando? Os Stormtroopers usados no Mandaloriano no último episódio são os mesmos Stormtroopers que eu fui dar uma conferida e tenho quase certeza que é. Os que aparecem em Rogue One, aqueles meio que pretos, meio...
Ah, sim, os Dark... Acho que, eu não sei ainda se eles estão usando o nome de Dark Trooper, né, que... Mas acho que, se eu não me engano, é alguma coisa assim. Assim,
é,
assim,
mas
são eles mesmo.
Preto mais platinado, né? E aqueles robôs também que vão lá fazer contra o Mandaloriano, criança?
Sim, são os Battle Droids.
Eu tenho quase certeza que eles também estão no Rogue One. Então tu vê que o Jon Favreau e a galera por trás ali... Os caras sentaram e fizeram realmente o dever de casa. E eu digo isso pra você porque foi o Kenô que salientou isso pra mim. Tudo... Desculpa, gente. Tudo que é Legends, a Disney excluiu. Não é mais canônico. E o Mandaloriano usa informações que contém em livros não mais canônicos. Um exemplo que eu quero falar pra vocês... que é o Manual do Caçador de Recompensa. E também, querendo ou não, o Manual Jedi.
Não, não só esse, também o Manual do Império também, cara. Você vê ali na própria questão dos tipos de Stormtroopers, se você abrir, sim, a porra do manual, vai estar lá as categorias de Stormtrooper, vai ter toda a questão de cadeia, de comando, de método de agir, principalmente nos primeiros episódios que você tem do cara falando dos tempos áureos do Império. Tipo, muito disso é tirado desse ponto. E isso realmente é uma parada legal que eu acho que realmente separa ali de quem é fã de Star Wars do cara que só quer fazer dinheiro com algo famoso, que ao meu ver é o caso do J.J. Abrams. Eu já falei em outro podcast, já falei no Twitter e repito aqui. Cara, eu não vejo o J.J. Abrams como esse nerd que a galera vê, com esse cara incrivelmente genial que o pessoal... ao ver, que bem, tudo que eu tive o desprazer, não tive o prazer de ver nada de bom que esse cara fez, que esse cara botou a mão...
É legal, Star Trek.
Ah, aí que tá, eu não vi o Star Trek, não é uma parada que me interessa. Então aí, porra, já temos um problema aí. É uma parada até que o Pablo Peixoto, lá do Quatro Coisas, ele fala, e realmente é uma parada de se pensar, porra, o J.J. Abrams, ele tinha o Star Trek, porra, ele deu uma nova roupagem, o negócio deu certo. Tipo, porra, se caiu o Star Wars na mão dele, ele vai dar uma nova roupagem também, vai ficar foda e não. Tipo, o cara vai lá, pega E só meio que faz o repete os melhores sucessos da trilogia original, só que de forma cagada. Então, tipo, porra, esse é um grande problema do negócio. Quase todas as obras do J.J. Abrams que eu peguei pra ver, era o J.J. Abrams pegando alguma coisa que já existia e fazendo, repetindo aquilo de maneira mais escrota. É, e, porra, cara, a nova trilogia Star Wars é praticamente isso ali. O Rian Johnson, no episódio 8, apesar de meio bagunçado, ele tenta fazer coisas novas, coisas que, inclusive, também estão dentro desse antigo universo escondido. Por exemplo, aquela brincadeira que tem lá do Luke, né, jogar o sabre pra trás, tipo, ah, o sabre de luz não é porra nenhuma, né? Cara, isso é uma parada que se tem no, em muitas HQs de Star Wars, que, cara, não é o sabre de luz que faz o Jedi. O que prova o Jedi ser foda é a maestria dele com a força. Tanto que tem várias HQs de Star Wars que aparecem em Jedi que eles não precisam puxar o sabre de luz. Eles simplesmente fazem a porra toda com a força, cara. A força em si já é um grande influenciador dentro daquela luta, porque é uma arte que o cara domina. E, tipo, de certo modo, meio que dá a entender que o Rian Johnson tenta dar uma pegada nisso. Aí, não, já vem no episódio 9, o DJ, não, toma esse sabre de luz, porque isso é importante. Pô, como que esse caralho é importante se no filme anterior tu jogou ele pra trás, né, cara? Não, não é assim. Então, tipo, eu acho que é esse que é o ponto. Enquanto o J.J. Abrams é só aquele cara que tá surfando a onda de Star Wars, dizendo, olha, gente, eu sou muito nerd, porque eu gosto de Star Wars. Já não, a galera que é John Favreau, Taika Waititi, sei lá como fala o nome dessa porra lá, o cara do Thor Ragnarok. Pô, creio eu até, não sei nem se ela é fã, mas até a menina lá, Bryce Dallas Howard, as roteiristas da série, todo mundo que participou da criação do Mandaloriano, pô, pelo jeito era fã da franquia, porque realmente eles foram atrás de tudo, até o modo de criação, se você pegar os make-offs pra ver, lembra muito os make-offs que tem nos filmes de Star Wars, que é Jorge Lucas parado, fazendo storyboard, porra, o detalhe dos finais do episódio, das cenas de crédito que tem lá, os storyboards lá, né, das pinturas, dos concept arts, no caso, de cenas do episódio, cara, isso é muito coisa de realmente como funciona Star Wars. Como comentei com o Bigode nos bastidores, o próprio John Favreau, você acha essa notícia tranquila? Pô, antes de começar a escrever o Mandaloriano, durante, ele foi atrás do Jorge Lucas para conversar com o Jorge Lucas, saber o que o Jorge Lucas planejava para as séries, que essa ideia de se fazer séries de Star Wars era uma ideia do Jorge Lucas que, infelizmente, ele não conseguiu botar para frente, porque cada episódio da série que ele pretendia fazer ia custar o orçamento de um filme. E, tipo, um episódio de 40 minutos com o valor de um filme de 2 horas é foda, né? Ninguém ia topar isso. A Fox não ia topar isso. Ninguém ia topar isso. Então acabou que esse projeto ficou engavetado. Então, pô, ele foi lá atrás para saber o que o Jorge Lucas iria fazer. Ouviu o que o velho tinha para falar. Como qualquer pessoa inteligente, ele filtrou o que o velho falou, né? Porque, como a gente já falou em outros podcasts de Star Wars, você não... o Jorge Lucas, ele tem ótimas ideias, mas ele não tem um filtro para aquilo, né? Então, com certeza, o John Favreau deve ter dado uma filtrada ali. Logicamente, cara, ele aproveitou que o Star Wars é uma franquia rica. Cara, Star Wars tem só dentro dela várias religiões, várias artes marciais, várias civilizações, vários conceitos. O conceito do próprio Mandaloriano, né, vim com essa, né, que o Mandaloriano, ele não é uma raça, o Mandaloriano é uma doutrina. Cara, coisa que mais tem dentro do universo Star Wars são doutrinas, são espécies, são raças, são facções que seguem essas doutrinas de um modo X, totalmente diferenciado do outro. Então, tipo, isso é bacana, que você vê que a série foi atrás e se aprofundou muito nisso, algo que os próprios filmes atuais poderiam ter feito, mas não, eles preferiram ficar no arroz com feijão que os 6 primeiros filmes já entregaram. Então, tipo, isso que é meio foda você ver. E realmente é bem legal você ver que, pô, pelo menos dentro do Mandaloriano, os caras, eles atenderam todas as expectativas, tanto as expectativas dos fãs mais chatos, assim como eu, que queriam algo remetente mais às obras antigas de Star Wars, que tivesse uma aventura e tudo mais, como também a parte de marketing, cara, querendo ou não, o Baby Yoda foi um marketing safado, e apesar de que a Disney tomou prejuízo, né, pra esconder o personagem, mas porra, cara, é um negócio que tá todo mundo doido querendo o boneco dessa porra, então, tipo, conseguiu agradar os velhos e os novos e a crítica, cara, que é algo assim que eu acho que faz tempo que eu não vejo Star Wars agradar, é a crítica, tipo, sempre ou é bem dividida, ou então é muito nicho, não, esse aqui realmente, cara, quem é fã de Star Wars adorou, quem não é fã, só tem uma familiaridade também gostou, cara, então isso é realmente muito bom ver que, porra, realmente ainda tem gente dentro da Disney que tá preocupada em fazer um bom trabalho com Star Wars e não só repetir os grandes sucessos de George Lucas. Né?
Pato?
Ah, inclusive, em relação ao Baby Yoda, né, que os bonecos não ficaram prontos pro Natal e Star Wars voltou às origens e vendeu vale presente nesse Natal.
Caralho, é com a Hasbro ainda? Se for com a Hasbro, deve estar soltando fogos, meu amigo. Porque, pô, acho que nunca antes um brinquedo de Star Wars teve uma parada dessa, cara. Eu acho que não teve nenhum lugar. Porra, nem esses personagens escrotos, não sei se vocês notaram, todo o filme da trilogia do J.J. Abrams, eles tentaram emplacar um mascotinho, né? No episódio 7 foi o patético do BB-8. No episódio 8 foi aquela porra daqueles Porg, né? Não sei nem que caralho era aquilo. É, nesse episódio parece que teve também algum mascote que eles tentaram enfiar, mas não foi pra frente
O
também.
robôzinho pequeno, novo, né?
Exato, exato. Então, tipo, porra, tu vê que três filmes eles não conseguiram enfiar a porra de mascote. A porra da série com, sei lá, um episódio já conseguiu empacar a porra do moleque lá, cara. Então, tipo, você vê como que é o negócio, né?
E volta aquela coisa do fantoche, né? Que era um dos charmes da trilogia clássica, né? A animação.
Pato, entra a música
Ah.
do Muppet Baby!
É, inclusive, eu acho que é o. Qual é? De Henderson, não sei qual é o nome
É, o
do.
Frank Oz não era dos Muppets também?
Sim, Frank Oz era do Muppet. Ou é ainda, sei lá.
Não, Frank Oz morreu, acho.
Não, Frank Oz morreu? Não, peraí. Morreu, cara? Não
Caraca,
foi
continua. Ah, não sei
Não, quem
quanto tá
morreu
falando aí,
foi o
Pato.
R2, pô. Foi o Kenny Baker, pô.
Ah.
E o Chewbacca.
De Henson. Mas enfim, por um lado, eu acho que é uma coisa muito mais certa, né? Você. Porque bem ou mal ele vai remeter a um dos símbolos do Star Wars, né? E é uma coisa mais com risco menor de não dar certo. Mas a série em geral, eu gostei dela, achei ela boa. Eu comentei com o Bigode, né? Que eu acho que ela tem uma carinha de animação, né? As animações que tem para o Cartoon Network, né? Tanto porque tem provavelmente os roteiristas envolvidos, o David Filoni, mas também tem um aspecto que a série, ela não aparenta ser das mais caras, ou se é cara é muito no visual, né? Mas que ultimamente está acostumado a ver séries muito grandes como Game of Thrones, Westworld, essas da HBO, né? Stranger Things, né? Netflix também tem algumas bem caras. E eu não vejo um valor de produção tão grande assim no fora o design, né? E eu acho que aí acaba entrando aquela coisa de fazer muito com pouco, né? Porque outra coisa que dá um aspecto de desenho animado é que sempre poucos personagens em tela, que nem um desenho economiza, né? Botar os episódios só com poucos elementos e tal. E essa coisa de fazer muito com pouco, eu acho que força mais a criatividade, ou fazer a coisa mais. Às vezes aquela simplicidade que acaba sendo mais sofisticada do que algo muito complexo, assim, fazer um emaranhado de coisas. Mas enfim, é isso. Eu também concordo que com Rogue One é um dos melhores. Produções, né? Fora a trilogia original. E foca mais no elementos periféricos, né? Que não falou a coisa da família de Skywalker e agora a Palpatine. Você tem. Deixa o Star Wars com mais texturas, porque você entende mais como é que a vida funciona naquela galáxia, assim.
Sim. O objetivo do universo expandido de Star Wars sempre foi esse: você criar várias histórias que preenchem aquele universo. O George Lucas, apesar de ele já ter dito em entrevistas que, ah, não, a Star Wars, os filmes, o que tem no universo expandido é spin-off, né? Até aquele conceito de spin-off lá do Choque de Cultura. Então, Então, tipo, é realmente. Mas ele fala assim: tipo, há várias informações no espaço para mostrar que há outras coisas, que outros eventos que preenchem aquele universo. Os próprios filmes da trilogia clássica, se você pegar para ver, cara, nem tudo é contado neles. Porque, por exemplo, você pega o episódio 4, a gente já está no meio de uma guerra civil entre rebeldes e império, e ele termina com a destruição da Estrela da Morte. Aí você pensa, pô, vitória, oba-oba, o caralho é quatro. Não, a gente já vai pro episódio 5, a primeira coisa que a gente vê, ué, por que que eles estão nesse planeta de neve? Por que que eles estão na merda? Eles estão sofrendo uma retranca do Império. Tipo, o próprio crédito já te dá a entender que se passou um bom tempo após após o primeiro filme, ou seja, sendo exato, após o episódio 4, se passaram 3 anos, ou seja, o episódio 5 ele tem um espaço de 3 anos entre o episódio 4, ou seja, dentro desses 4 anos você tem Fuga dos Rebeldes de Ivy 4, você tem várias aventuras ali do Luke, Leia, Han, Chewbacca contra o próprio Império, você tem outros personagens ganhando destaque dentro da Aliança Rebelde, formação do Rogue Squadron, você tem várias coisas dentro desse período ali que não estão retratadas nos filmes, mas ainda tem uma menção ou outra ali a colar que depois é reaproveitado por fora. Então, tipo, o Mandaloriano, ele simplesmente ele faz isso, ele faz aquela questão de, caralho, acabou o Império, e aí? E quando o Império foi derrotado, o que aconteceu com o Império? E dentro da própria série você vai vendo como foi o contexto da galáxia pós o episódio 6. Você vê que ele não tem tanta conexão ainda com o episódio 7, nem sei se ele vai ter. Mas tipo, você já vê que ele já está bem enraizado no pós-episódio 6. E você vê que realmente a galera do Império tem alguns que estão passando perrengue, tem outros que ainda estão bem estruturados. Você vê que eles estão tentando se reerguer. Então, tipo, você tem pontos bem colocados ali para te mostrar, olha, isso assim acontece, aconteceu dessa maneira. E tem outras séries também que foram feitas que pesam nisso. O próprio Star Wars Rebels, que apesar de ele se passar acho que alguns meses antes, ele terminou uns meses antes do episódio 4, até, sendo mais exato, acho que ele se passa uns 2 meses antes de Rogue One, não vou saber direito. Mas depois que ele acaba, ele tem um epílogo mostrando o que aconteceu com aqueles personagens pós episódio 6. E tipo, aquele clima que tá ali naquele final de episódio bate muito com o que se fala no Mandaloriano, de como tá sendo. Você vê que tipo, a própria personagem da Gina Carano, ela quer chegar num sistema onde a República seja dominante para ela poder limpar a barra dela. Porque enquanto ela estiver nesse sistema que ainda tem alguém do Império, ou então essa escória, ela tá fodida, porque a cabeça dela vale dinheiro, né? Então, tipo, você tem toda essa questão, principalmente lida com aquela parte do Star Wars que eu acho que os filmes dão uma ignorada, tipo, dá uma glamourizada, mas, tipo, a gente falou aqui, mas não vai entregar o ouro, que é essa parte do universo mais underground de Star Wars, né, cara? Do universo mais malandro, do universo mais, vou botar assim, favela do Star Wars, né, cara? Mais ilegal dentro do Star Wars. Tem a questão dos caçadores de recompensa, dos vigaristas, do contrabando, que você só tem citações boas com Han Solo e alguma coisa ridícula que me falaram com o Paul Dameron, né, que tentaram agora emplacar ele como Han Solo, né, então tipo, tem essa bagagem também, né, da parte do contrabando, da parte suja do universo de Star Wars.
E o Rogue One mostra meio que mais ou menos o baixo clero também, né? A base da luta, né? Dá um vislumbre. A série também dá um vislumbre que a República não é tão forte assim, né? Por mais que ela oficialmente está estabelecida. E um dos erros, eu acho que, por exemplo, do filme do Han Solo, é que ele não expande, ele ilustra o que ficou de imaginário
do personagem
que foram ditas coisas que era para constituir o personagem e o filme do Han Solo acaba que não expande muito porque ele acaba sendo o passo a passo de todos os feitos que é mencionado en passant assim na trilogia.
De todos os mal feitos, né, você quer dizer, né, que é tudo tão jogado a moda caralho ali, né, que o puto que parece tipo a cena do como o Nick Fury perdeu um olho, né, cara? É a mesma coisa. É a mesma merda. Caralho, ele fez o caminho de pé lá de. Como é? Circuito de Castle, né? Que ele fala, né? Em menos de 12 pés. Aí tu vai ver a parada de Kelsey, não é nem a cor. Você pensar, pô, deve ser uma corrida, né? Parada foda. Não, cara. Foi uma perseguição espacial, assim, que ele fez a moda caralho, a nave nem era dele ainda.
É,
Porra.
e ele não é nem tipo um grande pirata com uma carreira de pirata
Sim,
maneira. Não,
sim.
ele teve um fim de semana que ele viu tudo isso, sabe?
É, exato, é isso que é verdade, cara. Você não tem uma noção de tempo. E uma coisa que eu já reclamo sempre do filme do Han Solo, e, pô, Mandaloriano faz muito bem, é, cara, como esse filme, ele é mal caracterizado em relação a Star Wars. Tipo, ele não tem ambientes que você olha e fala, cara, esse ambiente é um ambiente de Star Wars, esse veículo é um veículo de Star Wars, esses personagens são personagens que compõem o universo Star Wars. Não, cara, tudo dentro do filme do Han Solo é tão deslocado. Tipo, você olha, cara, isso aqui podia ser qualquer filme que foda-se, tá ligado? Porque, tipo, os ambientes são genéricos demais, as naves são genéricas demais. Eu até falei que, porra, tem veículo com roda, cara. Eu sei que, pô, é meio idiota, mas, cara, poucos são os veículos de Star Wars que tem rodas e quase não aparece, cara. Então, tipo, aí ali tem, assim, um vale. Então, tipo, isso é meio foda. Você vê como que o filme, ele peca nessa questão de só, ah, vamos fazer um filme de um personagem que já é conhecido, então vamos fincar somente nos acontecimentos dele, só na nostalgia de quem é o Han Solo, né, cara? E é o mesmo problema dos filmes da nova trilogia. Você vê qual que é a diferença. O Rogue One, ele tem que contar uma história com um monte de gente desconhecida. Então, tipo, ele se preocupa em fazer um roteiro, em montar um contexto, em dar uma característica para cada personagem, em ambientar bem aquele universo, mostrar coisas do universo Star Wars, mas sem ser de forma descarada, tirando a cena do Darth Vader, né, que o Bigode ama. E o mesmo vale pro Mandaloriano, cara. O Mandaloriano, ele é bem caracterizado, ele tem ambientes que remetem àquele universo, mas ainda assim ele tem personagens muito únicos. Então você vê que, cara, a Disney talvez esteja muito preguiçosa quando ela entra com algo que já é garantido. Por exemplo, ah, o Han Solo é um personagem popular. Então, ah, foda-se, é só meter o Han Solo fazendo coisas do Han Solo e a grana na certa. Eu não preciso pensar numa história, no roteiro, numa ambientação e nem nada. A mesma coisa vale para a nova trilogia. Ah, vamos simplesmente repetir o que a trilogia original fez e todo mundo vai bater palma. Então, e tipo, de novo não funcionou. O que talvez isso possa mostrar que talvez essa série do Obi-Wan possa ser uma grande má ideia, né, cara? Que de novo está pegando um personagem conhecido, um personagem extremamente popular dentro do universo Star Wars, e talvez a Disney possa relaxar. Ah, foda-se, é o Obi-Wan, vamos fazer qualquer
Depende,
merda.
só de cortar
Vamos fazer.
aqui.
Diego.
Desculpa, não, o que eu quero falar é o seguinte. A gente estava conversando esses dias, e eu perguntei para você como que estava a cabeça da Catherine, como é que é? Kennedy, né? Alguma coisa assim, o
Isso,
nome
Catherine
dela.
Kennedy.
E você falou que poderia estar rodando. Eu imagino um
Sim.
cenário com você falando isso aí da seguinte maneira: a Disney chega pro John Favreau numa momento teoria da conspiração, numa reunião secreta e fala que é assim. O que que
É,
você
irmão, me
vai.
faz um favor aí, cara. Ajeita essa voz aí pra nós.
Filho da puta, Thiago, que desconcentro legal. O que que tu pode fazer? Porra, tu deu o Homem de Ferro pra gente querendo um universo Marvel. O que que você pode fazer pra gente com. Eu sei que não era da Marvel, tá? Antes de começar o Homem de Ferro. O
Não,
que
cara,
você
na
pode fazer?
verdade, é
Escuta,
assim.
escuta. O que que você pode fazer com Star Wars com a gente aqui? Ah, eu posso fazer isso aqui. Porra, o filho da puta sabe como manter Star Wars. Vamos botar aí. Talvez, onde que eu quero chegar? O Obi-Wan, a gente tem que ver de quem vai ser a produção, quem vai estar por trás disso. Porque se ainda tiver essa.
Sim.
Se tiver essa galerinha que tá por detrás do Mandaloriano, você babaca agora e presunçoso. Se prepara pra uma porra foda.
Eita, abraçou o hype.
Tá
Bigode disse que essa
entendendo?
frase mais famosa de Star Wars é a Have a Bad Feeling About, né,
Diz a trap também, né? Então, tipo, pode vir, tá? Momento, o hype da série acabei de ver, mas pode vir uma coisa boa aí se os caras. Porque às vezes o John Favreau foi o teste de, ó, vamos botar esse filho da puta na frente de Star Wars, chuta essa mulher daqui. Não, eu tô viajando. Porque a gente sabe como é que funciona a televisão, querendo ou não.
Sim,
Ah, vamos
é,
jogar esse
cara.
cara aqui, vamos ver como é que funciona. Se
É.
for bem, ele assume a parada. Porque envolvendo tudo que vocês falaram aí, e sabiamente, e foi o que eu também falei no meu pequeno monólogo inicial, A gente vê muitos elementos de Star Wars neste filme. E uma coisa que o Pato falou que me ficou buzinando na minha cabeça, falar no seu cu, porra, que é, às vezes, o menos é mais. E uma outra coisa que você falou aí também que é importante é, será que a preocupação da Disney com esse filme do Han Solo, entre outros aí, também era, ah, temos que vender brinquedo, temos que vender uma nova ideia de Star Wars. Ao mesmo tempo que eles querem trazer com sua nova trilogia coisas novas, mas eles trazem coisas antigas também, né? Ficam presos a isso, querendo ou não. É, eu vejo muito nesse filme novo do Han Solo, novo não é esse filme do Han Solo, querer trazer coisas novas, quando na verdade Star Wars é aquilo. Você pode pegar o passado e trabalhar da melhor forma, né? E foi o que o Mandaloriano fez. Ele pega o universo de Star Wars, cria uma coisa nova usando elementos antigos, mas não do que a gente está falando. A família Skywalker, a trilogia clássica. O que que a
Jedi,
gente
tem... Jedi.
O que que a gente tem de Jedi? É o último episódio, e só abrindo
um parênteses aqui. Não. O Sabre Negro não tem muito a ver com Jedi, não, cara.
Não, cara, eles falam assim lá que esse menino aqui faz parte dos Jedi. Ele tem um poder tipo Jedi.
Sim.
Né?
Não, você
rapidinho,
vê que ela...
o Pato ganhou o Parasita filme estrangeiro aqui, hein, no Globo em Globos. Fala aí.
Que moça. Não, tipo, você vê que ela fala dos Jedi até como de uma maneira que se fosse uma galera esquecida, né? Tipo, você fala. Sim. Ela não chama eles de cavaleiros, não, ela chama eles de feiticeiros.
Então... Porque no livro que eu tô lendo dos Caçadores de Recompensa, eu não entendi se é a visão dos mandalorianos disso, de que os Jedi, eu não cheguei muito bem, eu não entendi muito bem aí, mas eu vou falar o que eu li rápido, que os Jedi se uniram com os Sith e fundaram os mandalorianos.
Ah, sim, isso aí deve ser a tal questão da Guerra Mandaloriana, que eu não sei ainda se ela existe ou não.
E tem
essa questão, sim, os Sith, eles eram feiticeiros, né? Então,
mas parece que eles colocam os Jedi na mesma balaia por ser meio que parecidos, né?
Sim. Não, mas teve-se muito enfrentamento entre os Jedi e os próprios Mandalorianos também, porque teve uma época que os Mandalorianos, eles quase conseguiram dominar a galáxia. Então, teve aquele negócio, teve aquele... contraponto Jedi. Se eu não me engano, inclusive a Guerra Mandaloriana, posso estar falando uma merda que eu não li muito desse período, mas se eu não me engano, no antigo universo expandido, a Guerra Mandaloriana eu acho que rolava no meio da treta do Império Sith, cara. Do
Sim,
Sith,
isso mesmo.
Se fortalecendo. Então, tipo, se eu não me engano, até quem mata um dos líderes mandalorianos é o, acho que é Ulic, que é o Droma, que se fala, não vou lembrar agora, que ele era um Jedi renomado que depois caiu pro lado negro. Então, acho que, se eu não me engano, foi durante a Guerra Mandaloriana, inclusive, que ele pende pro lado negro. Então, tem toda essa questão, né, de, um Jedi fodeu a gente, os Sith também foderam a gente, então a gente é puto com todos eles, né? Então, tipo, tem muito desse ponto. Então, você vê que eles pegam... Cara, o próprio final do Mandaloriano é isso, que eles reaproveitam coisas do desenho Clone Wars, né, que ele já é em 3D, e do Star Wars Rebels, né, cara? Que, pô, pra mim foi uma puta surpresa... No último episódio, vê lá o tal almirante, não sei das quantas lá, que eu ainda não gravei o nome dele. Tipo, o cara utilizar o sabre negro, cara. O sabre negro é uma parada dentro do universo expandido de Star Wars que deu as caras, que é algo totalmente atrelado à história dos Mandalorianos. E principalmente, cara, tem a ver com duas séries que estão dentro do canone da Disney. Duas séries que uma delas eu gosto muito, que é o Star Wars Rebels. E a outra que eu já não sou tão fã, que é a Clone Wars, né? A em 3D, no caso, né? Que era do Cartoon Network. Então, tipo, você vê que, olha só, eles já estão começando a fazer aquela ligação que até mesmo, assim, pra botar como contraponto, a Marvel demorou pra fazer, né? E, tipo, você tinha os filmes da Marvel saindo, mas só lá no... na terceira fase que começou a você ter mais menções e aparições, né? E aqui não, cara, já terminou pra série fazendo ponte com...
É porque é mais
não,
fácil.
Não, logicamente, né? Muito mais conteúdo, né? Um negócio já bem construído.
E tudo,
né?
Também é da Marvel, né? Eles não poderiam. Do Star Wars. Eles não podem falar muita coisa, acho que na Marvel, na época, né? Porque não tinha X-Men. Vai que eles falassem alguma coisa que teria ligado ali.
Não, tio, mas eu tô falando, tipo, mais ou menos, tipo, como tem o Homem-Formiga que aparece o Falcão, tá ligado? Então,
ah, sim,
tem. Tipo,
entendi.
Ele vai na base dos Vingadores. Tipo, não é só. Ah! Eu ouvi falar daquele... É tipo como era no Netflix. Ah, tem um cara verde. Tipo, porra, não é assim, não. Ele realmente... Aquela galera tá realmente participando ali. E ali não. Ele já foi e já pegou uma parada e fez a conexão com duas séries que fazem parte do canon de Star Wars. O Clone Wars tem uma saga toda envolvendo o Sabre Negro. Star Wars Rebels tem, acho que, uma passagem de 5 episódios também envolvendo o Sabre Negro. Inclusive, é no Star Wars Rebels que mostra aonde o Sabre Negro para, né? Porque ele para na mão da governante de Mandalore. E aí, porra, você já tem um almirante que é conhecido pelo extermínio de Mandalore, alguma coisa que ele fez na Mandalore. Os próprios mandalorianos falam, né, que pô, o Império é o grande culpado da nossa, vou botar entre aspas aqui, raça tá assim, né? Ou seja, ele já tá construindo mais coisas. Então, olha só, o Império conseguiu invadir Mandalore, destruiu Mandalore, e esse cara, ele conseguiu pegar o Sabre Negro. Ou seja, provavelmente ele matou a governante de Mandalore e pegou o sabre para ele. Então, pô, olha só o contexto que você já vai estar tá tendo para a segunda temporada. E isso é melhor ainda, cara, que você pode talvez ver personagem de Star Wars Rebel dentro de um Mandaloriano, né, cara? Você já tem essa ideia formada. Pô, você já teve tentativas de se colocar Star Wars Rebels em filmes de Star Wars, Rogue One, se não me engano, acho que tem uma das naves, ou é o episódio 7. Pô, no episódio 9 aí, usam a voz de um dos personagens de Star Wars Rebels, então você tipo, tem a tentativa de se encaixar, de sempre encaixar Star Wars Rebels dentro desse contexto, que é uma boa série, recomendo muito que assista. Tipo, eu gosto
talvez
muito
isso dela. Seja de propósito até pra forçar a galera que não viu Rebels ir lá e assistir, né?
E
ir
atrás, né? Sim.
Então, mas deixa o Pato, cara, termina aí pra falar e deixa o Pato falar, fala aí.
Então, cara, isso é muito bom. Você vê que realmente a série de Star Wars ela tá preocupada a se ligar a outras coisas de Star Wars, né? Realmente ficar tipo a parada jogada, como por exemplo, ah, Rogue One. Rogue One se passa um pouco antes do episódio 4, mas aí foda-se, tipo, nada de Rogue One se liga a outra coisa. Tipo, só se você correr atrás de conteúdos, que aí você vai ver esses conteúdos tentando se ligar a Rogue One. Mas Rogue One em si só se liga ao episódio 4. Episódio 7, 8, 9 não se ligam a porra nenhuma, não se ligam nem entre si, né? Se você parar pra assistir, nenhum se conecta a outro, então foda-se. Então, pô, isso é bem bacana, você vê que, pô, uma coisa que realmente o universo Star Wars sempre teve é essa sensação de que tudo tá conectado, que, porra, mesmo que você esteja já lendo uma história Shin-Prim, ela vai citar um personagem tal que é de uma história foda, tipo, ou vai ter alguma referência que, caralho, aquilo lá afetou esse ponto aqui. E tipo, você vê que não é um negócio forçado. Porque você vê que aquilo resvala em várias outras histórias também. Então, por isso é bem maneiro.
É, eu acho que o Rogue One agora tem... Vai ter um elo com a série lá do...
Diego Luna,
né?
Sim, não. O Rogue One ele já tem conexão com o próprio Star Wars Rebels, que o Saul Guerra aparece nessa série. E com o jogo, né, com esse último jogo que foi lançado aí, que é o Jedi Fallen Order. Apesar de eu ter achado meio a bomba, mas ele também tem essa questão. Se não me engano, o camarada do jogo, ele chega por um momento a atuar na equipe do Saul Guerra. Então, tipo, pô, Saul Guerra não, Saul Guerreira, sei lá como é o nome, filha da puta lá. Então, tipo, você já tem, sim, mas tipo, é outro material que tá se ligando ao Rogue One. Mas o próprio Rogue One mesmo, como eu falei, ele só se liga ao episódio 4.
Uhum. Até porque é um filme que já tinha. Ele é o Star Wars episódio 3.9, né? Já tem que terminar imediatamente no Nova Esperança, né? Mas eu acho que. Eu aposto mais nessa série lá do. Vai ter o Cassian Andor, né? Que é o Diego Luna, e o Alan Tudyk, que era o robô.
Sim, sim.
K2SO lá, que é um dos melhores robôs novos, né? Cara, e é isso, né? Enquanto cinema tem a especulação lá dos caras do Game of Thrones fazerem algo com a Velha República, né?
Sim, sim.
Botar bem no tempo, né?
Uhum.
Eu acho que eles estão meio numa sinuca de bico, né? Porque eles não... Tem como agora progredir a história, né, cronologicamente, e para além desses filmes novos. Então a gente tem que só trabalhar com efeitos retroativos, né? Então,
sim, sim.
E que isso é basicamente spin-offs mesmo, mostrar o baixo clero. Eu acho que só isso que resta a gente fazer, assim, né?
É, cara, que na verdade já era o plano do próprio George Lucas em relação a Star Wars. Ele queria, tipo, ele fechou o 6 filme e acabou, cara. Agora o que ele queria fazer de Star Wars eram outras coisas. E, cara, uma parada que o Bigode falou, né, que a Disney talvez esteja fazendo, por exemplo, um Han Solo pra vender boneco. Cara, mas, tipo, você fazer um produto bom de Star Wars e vender boneco, eles estão altamente coligados, cara. O próprio Mandaloriano se provou isso. Porra, você simplesmente, com o próprio bebê Yoda ali, porra, você já teve um sucesso comercial sem mesmo nem ter boneco, porque demorou pro boneco sair. Porra, eu me amarraria em ter um boneco do Mando, cara. Porra, o Mandaloriano realmente é foda. É o Pedro Pascal, né, que é o nome do sim. cara, né?
Do ator,
porra,
sim.
Cara. Pô, mandou muito bem no papel, apesar de que eu sei que em alguns momentos não era ele embaixo do capacete. Mas, cara, ele mandou muito bem, é bem bacana. Eu não sei se eu vou conseguir achar esse vídeo pra ter link aí, mas me mandaram lá no locador, é como foi, né? Ele, como ele descobriu, né, que ele ia ser o Mandaloriano, né? Ele falou que ele, pô, sempre foi fã de Star Wars, acho que ele já chegou a trabalhar na produção de alguma coisa, ele comentando. Ele falou, pô, eu fui ver o John Favreau, cheguei lá, pô, olhei assim os concept arts assim na parede, olhei e tal. Eu olhei e perguntei, você quem? Pô, você é um inseto? Você é um robô? Aí o John Favreau olhou pra mim e falou assim, não, você vai ser o Mandaloriano. Cara, depois que ele fala isso, ele começa a chorar, cara. Tipo, ele chora, eu juro pra você, ele para e chora, ele abaixa a cabeça assim pra chorar, cara. Porque, tipo, ele não tá. Ele ainda se emociona em falar isso. Realmente, cara, pô, foi um trabalho. E ele se dedicou pra caramba pra fazer, né? Tem até a brincadeira da foto de elenco, né? Que ele não tirou o capacete, né? Pra tirar a foto de todo mundo, tirou o capacete, os stormtroopers, geral, pra bater foto, e ele não. Ele foi o único que ele ficou com o capacete.
E é o que deveria ter continuado, né?
Não, cara, eu acho que ali no episódio, eu acho que também pra matar um pouco a curiosidade, né? Da galera de saber quem é o cara por debaixo do capacete, né?
Mas internet,
eu imagino que ele, de certa forma, é um ator popular em séries, né? Ele fez um personagem bem cativante no Game of Thrones, fez o Narcos. Eu acho que pro público civil até foi um plot twist, né? Nossa, é o Pedro Pascal.
Sim. Isso se nego sabe realmente quem é, que eu não duvido nada como o cara viu botar quem é o Mandaloriano na vida real numa porrada.
Eu vou falar que eu realmente, eu como não sou tanto de acompanhar a série e tal, não fazia ideia de quem era o Pedro Pascal. Mas...
se pensar, se o cara que viu Game of Thrones vai ter...
Sim, já vai ter um impacto maior, né? Tipo, vai falar, caralho, é o cara lá do Game of Thrones, olha só que foda. Então, tipo, isso é bacana. Você vê, pô, o próprio ator é uma dedicação e um carinho com o universo de Star Wars, né? Pô, o cara chega, porra, você é um inseto, você é um robô, né? Você é um personagem secundário. Não, cara, tu é o principal. Tipo, cara, pô, o cara se emocionou por isso. E é bacana. E, cara, um ponto, assim, que eu gosto muito do personagem do Mando é que, cara, ele é bem construído. Ele é bem diferente do Boba Fett. Foi tipo, uma parada, assim, até que o guarda-belo lá no locador falou, pô, cara, eu vou te falar que eu tô um pouco bolado com essa série que tá aparecendo muito coisa do Boba Fett. Ah, é o Boba Fett Begins. Eu até pensei que ia ser uma série do Boba Fett, que é o Mandaloriano mais famoso do universo Star Wars. E não,
ia
ver cara.
Até um projeto de filme, né, com George Trank.
Sim, projeto de jogo também, antes da venda da Disney, ia sair um jogo contando a origem do Boba Fett e foi pro caralho.
É, não sei se alguma coisa eles aproveitaram pra série, mas com certeza o Boba Fett não.
Sim, não, ele usa algumas coisas das histórias do Boba Fett, como por exemplo essa parada do capacete. O Boba Fett, ele tem muito disso, né, de ah, eu não tiro o capacete.
Ao contrário do pai, né?
É, do pai que desfila sem, né? Então tem esse ponto. E foi legal que eles conseguiram construir uma ótima história com esse personagem. E, pô, e principalmente desvencilharam ele totalmente do Boba Fett, cara. Eu vou te dizer que, como fã de Star Wars, eu prefiro muito mais o Mando do que o Boba Fett, cara. Porque o Boba
porque
Fett.
Você
tem
viu o Mando em ação, né? O Boba Fett é só as famosas lendas de Star Wars, né?
Eu tenho histórias em quadrinhos do Boba Fett, são histórias muito boas.
Que eu quero dizer que, tipo assim, o Boba Fett, como muitos outros personagens de Star Wars, foram construídos por lendas antes de ter o universo expandido. Que tipo assim, quem era o Boba Fett? Foi o brinquedo, que era meio que raro, que podia machucar as crianças, aí se tornou uma lenda e todo mundo achava o Boba Fett foda. Tem outros personagens de Star Wars, vamos botar aquele não, o próprio passado do. Esse é assim um personagem principal. Vamos pegar aí o próprio passado do Han Solo e de outros personagens. Fizeram tanto alvoroço e tudo mais, que era mais lendas do que realmente ver.
Sim,
e quando
a gente
teve um produto oficial, e quando eu digo oficial, o cinema, porque chega a todos e foi por onde Star Wars chegou, tu se decepciona, se tu parar pra pensar.
Sim, o próprio George Lucas, ele comenta, quem tem aí o episódio 6 em Blu-ray, DVD, sei lá que caralho que tiver, se você ativar os comentários do áudio do George Lucas, na parte que o Boba Fett morre, ele fala, ele, pô, eu não sabia que esse personagem ele era tão popular entre os fãs. Realmente eu fiquei surpreso depois que eu soube. Se eu soubesse disso, eu tinha feito um final melhor pra ele. Então eu gosto de acreditar que ele ainda tá vivo, que depois disso aí ele conseguiu sair de dentro do poço do Sarlacc e teve altas aventuras. Então, tipo, você vê como que é o negócio. Ele realmente fez aquilo ali como uma piada. Ele não esperava que realmente o personagem fosse popular. Sim. E o Mando não, cara. O Mando, ele é bem construído, ele tem uma história de passado legal, ele não é o clone do Jango Fett. Tipo, porra, quem é Jango Fett, cara? Foda-se Jango Fett, eu nunca ouvi falar desse cara antes do episódio 2.
Ele, pelo menos, não é mascarado, o Kenô. Tá tomando
suco. Ele não, cara, eu vou falar que eu não curto muito o Jango Fett, porque eu acho que ele meio que perde a cabeça, né, cara? Então, porra.
Fala aí, eu vi o Boba Fett acabou fazendo sucesso como um mero figurante, né? Até pro George Lucas. E agora, 40 anos depois, eles foram fazer o personagem com a mesma profundidade, que é rasíssima, que é a Capitã Phasma. E
flopou, né?
Flopou, né? Porque... se você queria atualizar um arquétipo do Boba Fett, você tinha que fazer um personagem totalmente diferente da Phasma.
Exato.
É, tinha que desenvolver muito mais.
Sim, sim.
E não, cara, fazer a mesma fórmula, que foi o que tu falou, né? Eles fizeram a mesma merda,
deram
a mesma morte bosta. É o quê? Pra galera daqui a alguns anos fazer putas histórias dela e virar uma lenda também?
Ah, já teve, cara. Ela teve duas histórias em quadrinho que ela era a principal.
Sim.
Porque eu acho que depois do resultado do episódio 8, esqueceram a personagem. Aí largaram ela de vez. Tanto que ela não tá nesse novo filme, né?
É, só interromper vocês todos aqui. A gente tá falando de Mandaloriano, tá com 46 minutos de cast, mas... vou fazer um resumo rápido aqui. O que, que é o Mandaloriano, né? A série vai focar ali na guilda dos caçadores de recompensa, em Nevassa, se eu não tiver enganado o nome do planeta. E a gente vai ter ali, vai acompanhar as histórias do Mando, né? A galera mais íntima chama de Mando, né? Eu quero ser chamado de Mando também, galera. E Mando Bigode. E numa missão que ele vai fazer para um cliente especial, ele vai atrás de uma criança, né? E nessa ele descobre o que todo mundo tá chamando de bebê Yoda. Só que ele acaba criando um vínculo ali com aquele bebê Yoda. Então ele pega de volta o bebê, que a gente vai descobrir que é de um cara do Império, né? De uma futura nova ordem. Lembrando que o Mandaloriano se passa 5 anos depois de Star Wars O Retorno de Jedi e 25 anos, eu acho que, antes da Despertar da Força.
Ou seja, e ninguém se importa com o Despertar da Força.
E o bebê já tem 50 anos.
Já tem 50 Exato. Anos. Ele é uma criança idosa, Pato. E...
é, geração canguru. Só na casa dos pais.
Caralho, tá jogando indireta, Pato. E a gente vai ter praticamente os 8... vamos botar, né, 7 episódios, né, depois do... 7 não, né? É, quase que 5. É, não, 8 não, porque é a partir do terceiro,
na verdade,
eu acho, né?
Ele recebe a encomenda, né, de pegar...
Sim, não, isso tudo é no primeiro episódio. No primeiro episódio que ele pega o moleque...
É, no terceiro episódio...
Que, na verdade, o plot twist é saber que era um bebê da raça de Yoda, né?
É, sim. E acho que no terceiro episódio, dos 5 episódios depois, né, é ele fugindo, né, dos caçadores de recompensa que estão atrás do bebê e fazendo uma missão ou outra, né? Resumindo, Mandaloriano é isso, a história é bem simples. E o que a gente está batendo papo aqui, vocês estão podendo perceber, é que é isso que é legal na história, é um produto simples. E que se você está ligado no universo expandido, não é questão de ser fã ou não, eu vou até tirar um pouco né, do peso do que o Kenô falou, mas... o que não tá errado, mas se você tá indo além do que você vê no cinema e tá buscando se informar mais de Star Wars, você vai ver que é realmente um universo expandido muito bem construído. E que se o carro-chefe desse atenção, a gente teria coisas melhores no cinema, acredito eu.
Sim.
Não é só fazer dinheiro. Óbvio que eu sei que para esses caras o dinheiro é o objetivo, tá? Mas quando você põe na mão de pessoas que querem realmente fazer o negócio bem pra agradar, cara, desculpa, tá aí o resultado do Mandaloriano. Os caras botaram uma... é o que eu falo, tudo isso que o Kenô falou. Ah, vamos botar aqui o BB-8, é o robô da galera, a Jambulani. Vamos lá, que não sei o que lá. Os caras pegaram assim, sabe o que a gente vai fazer? Vamos botar a porra aqui de um bebê Yoda. Todo mundo gosta de um bebê, caralho. E uma coisa que eu quero dar os, querendo ou não, aí os créditos, que eu acho que foi o Cassius que falou, que não me corrija, se não foi ele, foi o Amaro, ou o Guto. Esqueci. O Augusto.
Tem mais uma opção.
É, não, não tem.
Ou todas as alternativas.
Ou todas as alternativas. Que falaram, né? Bebe ali um pouco também, vamos lembrar do Lobo Solitário. Star Wars, sim, voltando à questão japonesa também.
Eu acho que fui eu que falei, não?
Eu lembro de estar eu, você e alguém, mas eu lembrava de uma terceira pessoa ter falado. Mas vamos lá, foda-se, o Kenno também. Mas é Star Wars voltando àquela questão japonesa, né? É, Sete Samurais, tendo ali uma referência
ao Sete Samurais. Não só isso, cara. Até o próprio negócio, o código dos Mandalorianos, tem um pouco do código samurai, né? Então... Tem esse ponto realmente, cara. Eu até comentei que o cara falou, pô, cara, o Mandaloriano é o lobo solitário no espaço. E isso pra mim já tá bom. Aí eu comentei, pô, também acho, eu acho que vai ser um pouco mais além disso, mas também se mantendo isso aí, pra mim tá ótimo, cara. Porque realmente o Lobo Solitário é um puta mangá. E, pô, cara, você ter a série tendo um contexto desse, então é genial, cara. É muito bom.
E a segunda temporada basicamente também vai ser isso, né? Vai continuar com isso.
É que acaba se misturando, né? Que também é muito West, né?
Sim, o primeiro americano. Episódio é muito. A primeira cena do primeiro episódio é muito velho West, cara. Até a música, né?
Eu acho que também o final também, os últimos episódios, tem aquela de um monte de gente armado lá também. Eu acho que tem um pouco daquele do impasse mexicano, né, cara? Então.
Ah, é taberna, é o salão, né?
Sim.
Só fazer um paralelo aqui, até ridículo, só pra também poder falar mal rapidinho. Eu fiz o vídeo do Papo no Ar, lembrando que esse podcast eu vou correr, que eu vou editar ele pra terça-feira agora, dia 8, pra sair atualizado, até porque a série acabou pouco tempo. Eu vi agora a série do Drácula, uma das reclamações que eu fiz no vídeo do Papo no Ar, que eu falei que ia sair esse podcast do Mandaloriano, é que não tinha uma trilha sonora marcante pra mim na série do Drácula. E tem um compositor que eu gosto muito, que é o David Arnold. Eu tenho quase certeza que ele é o compositor, porque ele também é compositor em Sherlock. A série do Mando tem uma trilha sonora legal. Eu lembro do questão, como sempre, evocando o Deus Nolan, né? Eu lembro que o Hans Zimmer, o pessoal falava, não, quando o Coringa aparece, parece o Tubarão. Só tem aquele negócio de guitarra meio que... Falando que o Coringa tá chegando, né? O Mando não, tu vê que é uma característica daquelas filmes de Velho Oeste, né? Sempre que começa o episódio, é uma parada marcante, porque os créditos finais da série são bonitos pra caralho. Tem a trilha sonora, vem carregado, então você vê que é uma coisa muito caprichada. Sim. É o universo Star Wars, é a perseguição de nave, é a trilha sonora. É, cara, é só elogio.
É, cara.
Aí. Consegue emplacar a personagem, né? Que a Gina Carano lá, a Cara Dune, só no introdução do capítulo que ela aparece já dá mais background que esses personagens novos, né?
E é uma personagem feminina forte, né, cara? O negócio que a tal lá da Kennedy queria empurrar, e sendo que o grande problema é que a nova trilogia não faz direito. Você tem várias personagens femininas nessa nova trilogia, e praticamente, sei lá, acho que só uma ou duas delas realmente tem alguma função dentro da história. As outras é só pra dizer que...
A cabelo rosa lá.
Não, aqui. Cabelo rosa rola, é totalmente foda. Não sei nem porque teve briga na internet por causa dessa porra, dessa personagem que morre, que entra no filme e morre no filme que ela entra. Tipo,
não, mas
porra.
Eu tô falando, ela tem um personagem muito. O papel dela ali no filme é muito bom. Não tem aquela força assim de barra.
Sei lá, cara, eu achei meio foda-se, só pra dizer. Eu achei que só foi pra dizer que tem, cara. Porque, tipo, se realmente o personagem tivesse alguma importância, arrastava mais pra frente, porque tipo, no final o sacrifício dela não serviu pra muita coisa, porque no final assim como muita coisa dentro dessa nova trilogia, né, sacrifícios não servem pra nada, né, e tipo, no final os rebeldes ainda foram acuados e só conseguiram fugir porque o Luke apareceu e usou a força, como tudo se resolve nessa trilogia do J.J. Abrams, é alguém usar a força de maneira mega fantasiosa e fora da realidade. Então, sim. Tem esse ponto. Tipo, a própria menina lá, a Rose, lá que ganha maior destaque no episódio 8, no episódio 9, foda-se pra ela. Cara, tipo, praticamente o filme todo se pauta na Carrie Fisher, cara.
Sim, mas, mas foi o que você falou. A Gina, eu já tenho um crush na Gina Carano fudido. Desde que eu
você
queria
e muita
que ela,
gente.
é, desde que eu queria
você
que ela fosse a Mulher Maravilha, né?
Sim, muita gente, eu falo isso agora.
E ela é uma personagem cativante. E tipo assim, eu fiquei meio decepcionado. Vocês sabem que eu falo, porra, cadê o resto da galera? Botaram no pôster. E os dois últimos episódios são foda. E você vê ali a...
Montagem do
Coelho. A Hood que tem entre ela e o Mando. Ela chega e fala assim, não, eu vou ficar contigo, porra, tu é meu parceiro. Porra, a gente é dupla aqui, caralho.
Sim.
Sabe? E não tem aquele negócio de, ai, olha, tá rolando um crush entre os dois, que não sei o que lá.
Sim,
não
é,
tem
mas
isso.
A questão dela
é
ser uma ex-combatente de guerra, né, cara? O parceiro de guerra dela ali,
sim,
cara. Então...
É o que eu tô falando, é a Brotherhood mesmo ali. Porra, é a gente aqui, entrou eu e você... Vai eu e você até o final.
Até o final, ninguém fica pra trás.
Eles dão um vislumbre no daquele episódio da vila que o Mando, sim, protege, que é meio aquele para o homem que tem tudo lá, né? Ou o Peter Quill chega no planeta do pai dele, né? O Nando tem um vislumbre do sonho de viver a vida em paz com a mulher, sei lá o quê.
Sim.
Pra... Sim. É, o negócio dele lá é mais com a mulher do que com ela. Não, não só ela, cara. Pô, outro personagem que, pô, eu me surpreendi por ter se desenvolvido tanto é o personagem do Carl Winters, que eu não vou lembrar o nome agora.
Que você confunde sempre com...
Com o Billy Dee Williams, né? Inclusive, eu era a favor de substituir o Billy Dee Williams, que já tá coroa, já tá velho, já não tá aguentando mais aí voar na sua espaçonave aí. Porra, botar o Carl Winters no lugar, pra mim, não faria diferença alguma.
É Graham Carga, que é o nome dele.
Não, inclusive mas aí... no quando o Mando fala que não é uma religião, é uma doutrina, ele fala com o Apolo doutrinador, né?
É,
na
né? It's a creed, né? Não, mas cara,
o nome dele
achei
é Graff Karga, ele era um magistrado, mas depois eu falo isso que eu achei interessante. Fala aí.
Sim, não, cara, isso que eu acho.
O personagem do Nick Note também é legal lá.
Sim, sim. Não, tipo, mas, cara, a parada do personagem do Carl Winters é que, pô, você pensa que, ah, primeiro ele é só o cara que passa o trabalho pro Mando. Não, agora ele vai ser o antagonista do Mando, porque ele tá puto, porque o Mandaloriano fodeu lá com a guilda dele. E aí depois, não, tipo, tu vê que, porra, tem toda a questão ali, caralho, o bebezinho me salvou, então, porra, eu não vou sacanear. Tipo, você já viu que o personagem tem uma questão de honra ali pra se tratar dele.
Porque
vê,
ele é
pô,
juiz,
ele vai
é um magistrado. Acho que é isso pesa, porque ele era um magistrado.
Sim, você
isso
vê que ele
pesa.
Tem um código de honra, um código de conduta. Você vê que durante o episódio que ele vai aparecendo por mais tempo, ele já vai tendo um comportamento mais de ligação com aquele pessoal, de querer ajudar aquela galera, de realmente, pô, eu quero sair daqui vivo, mas também não quero que eles morram. Então, tipo, todos os personagens...
Ele foi meio que coagido lá pro... pela... aquela... pelo almirante a ir atrás deles, né? Porque
sim, jeito,
ele já dá a entender que já não concordou com o terror que eles tocaram na cidade e tal.
Sim, ele não gostava do Império, né? Só aceitava porque né, era o que tinha. Mas ele queria tirar o Império de lá pra voltar com a guilda dos caçadores de recompensa. Então tem esse ponto. Até quando o Mando pergunta, ah, foi você que matou os Mandalorianos aqui, lá dentro da base dos Mandalorianos. Falo, não, cara, depois que acabou a batalha, cada um foi pra sua casa e acabou. E eu não fiz nada, eu não sou de fazer essas coisas. E aí depois a chefe dos Mandalorianos já confirma, não, quem fez isso foi o Império, foi a galera ali que sobrou do Império, não foi ele. Então, tipo, você vê que o personagem, ele ganha uma construção, ao invés de ser só o cara que, ah, passa serviço pro Mando, ou o cara que ficou puto com o Mando. Não só ele, como vocês falaram, o personagem do Nick Nolte, pô, pra mim, um personagem que pra mim teve um puta desenvolvimento é o robô, né, cara? O IG, eu não lembro qual é a numeração dele lá agora.
11.
É onde? Pô, que era um personagem que apareceu só lá no primeiro episódio, que até feito, inclusive, é dublado pelo lá, o do Thor Ragnarok.
Taika Waititi.
Isso.
Mas que, só porra, dublagem, porque a performance de corpo foi o Totó.
Sim, sim. Mas, pô, cara, é foda que, pô, ele era só um robô lá, que tava atrás da recompensa. E, cara, nos últimos episódios ele tem um puta desenvolvimento ao ponto de parecer que ele tem sentimentos, né, cara? De ter todo o modo como ele se trata com o Mando não confiar em androides por causa de um trauma de infância. E tem aquela parte que o bicho, porra, salva ele. E ele, não, ninguém pode ver meu... Nada, nada orgânico pode ver meu rosto. Ele, ah, mas eu não sou orgânico.
Ninguém vivo, né?
É, e tira o capacete dele. Então, cara, você tem uma construção de um personagem simples. Mas, pô, cara, é tão bem feito, tão muito, tem até o sacrifício, né? O nome do último episódio é Redenção. E, porra, pra mim é a redenção do robô, cara. Tipo, é ele fazendo a redenção dele perante ao Mando, né, cara? Sendo que ele e o Mando
não
tem...
de outros robôs, né?
É, exato. Tipo, o Mando não tem nem treta com ele, por assim dizer. Mas, tipo, ele faz aquela redenção, né? Ele se autodestrói pra salvar aquela galera e cumprir o protocolo dele, né? E também mostrando aí a utilização da arma de Sheikov, né? Que o Bigode adorou citar durante o Mandaloriano todo, né, cara? Que é uma arma de Sheikov que é mostrado lá no primeiro episódio e utilizada no último.
Sim, cara, o que é legal também desse episódio, e eu lembrei logo do Pato quando comecei a ver, que o Chikawaka lá, toma no cu, né, cara?
O Atite, cara.
O Atite.
Tu vê que realmente... Que é a parte mais fácil do nome?
Tu vê que realmente o episódio é dirigido por ele pelo início do episódio.
Sim, cara, genial.
E o papo entre os Stormtroopers é sensacional. Aí, ó, eu acho que ele precisa beber água. Tu quer ver a porra do bicho, cara? Porra, é chato pra caralho.
Não, cara, eu... Não, isso não, eu acho que o meu maior destaque é o papo de como funciona o Império, né?
Também.
Então, estamos aqui com a encomenda, já pode levar? Acho melhor vocês esperarem. Poxa, vamos... Não, cara, porque o almirante chegou e ele já matou um cara que não fez o que ele mandou. Mas, tipo, isso já remete aos tempos do Darth Vader, né? Que todo Stormtrooper, qualquer um que fazia a merda do Vader matava, né? Aí o cara fica lá, ele se culpava. Ah, vamos atirar ele na lata. Aí o cara erra a mira. Dá mais dois tiros, erra. O cara, nossa, tá ruim. Aí vai o cara tira e ele erra também. Aí ele fica atirando aí.
Do tiro, né? Do Stormtrooper.
É, Stormtroopers são ruins de mira. Aí de novo o cara puxa. Então, já posso entregar? Não, cara. Eu acho que ele acabou de matar mais alguém. Melhor esperar mais um pouco. Então, tipo, você vê que tem todo esse... É uma piada com coisas familiares dentro do universo Star Wars. E não é feito de maneira forçada, né, cara? Até mostra um pouco, assim, do... De como são os Stormtroopers, cara.
Uma coisa,
né?
Que a gente
como
quase
que
não vê, né?
É. Exato, exato.
Mas não vê se assim, realmente, tipo, um
não,
dia
no cara, esquece o fim, esse negócio de que todo Stormtrooper é sensitivo da força, puta
não,
que pariu, cara.
Não, cara, é disso que eu tô falando. Você tem o fim, que era pra você ter alguma coisa ali, e não é bem trabalhado, os caras vêm de novo e dão um tapa nessa nova trilogia. É nisso que eu
sim,
quero
dizer.
É, no Despertar da Força tem uma piadinha lá do... Acho que até o Daniel Craig que tá... Vestindo a roupa,
sim,
né?
Sim.
Mas é uma piadinha mais. Muito mais rápida, assim, né? E não é. Essa cena que o Kino falou
é uma
piada com o canon todo, sabe?
Sim. Não, é o mais interessante, cara. É engraçado. Você realmente dá risada com todo o contexto da situação
não,
ali.
E até ele sendo maus com. Baby Yoda é engraçado.
Assim. Sim. Ah, ele me mordeu um pau, um socaço no meu caralho, mano. É muito bom. É muito. É melhor que, por exemplo, que a piadinha do cara pegar a lanterninha. Ai, é meu sabre de luz. Tipo, porra.
É que toda criança fez isso. Ah, porra.
É,
tipo, ah,
tomar
foda-se.
No cu, cara.
E
não
nada.
É assim.
Quando eu era pequena, as lanternas eram tudo fuleira.
Sim. Lanterna forte era só aquela que parecia um rádio, né?
Que tinha 10 pilhas daquela grossa.
Uhum.
Mas é o que eu tô falando, cara. Eu acho que a série... Na verdade, não é o que eu tô falando. É o que a gente tá falando. É, o Mandaloriano conseguiu ser realmente o melhor produto de Star Wars. É, live action, vou botar assim, né?
Eu não vou dizer o melhor, porque eu acho ainda meio difícil se bater o Império contra-ataque.
Eu tô falando, porra, Keno, caralho.
Era Disney.
20 anos sim. De curso, porra. Cadê
não, porra, não. Não, porque surgiu esse tema já no Twitter. Mesmo que o babaca.
Sério? Queria...
Sim, teve gente botando. Tirando os malucos que botam o episódio 8 como a melhor coisa de Star Wars. Mas. Mas não, houve discussões realmente, algumas começando que é maluco queria aparecer, outras realmente falando sério, que o Mandaloriano ele foi uma das a melhor coisa live action feita de Star Wars. Eu discordo que eu ainda acho o episódio 5 um filme muito denso, muito bem construído, então eu ainda acho que tá Talvez numa segunda temporada o Mandaloriano talvez até possa bater o episódio 5, mas eu acho que ainda não surgiu um produto dentro de Star Wars que consiga bater toda a construção, não, todo o contexto do episódio 5.
Eu tô falando dessa nova era de Star Wars.
Não, essa nova era é qualquer coisa, cara. Porra, bicho. Não, até um jogo que é mais ou menos ali, a galera já acha mais foda do que os filmes, cara. Então.
Fortnite com sabre de luz é mais foda que Star Wars.
Eu acho engraçado falar que o episódio 8 é bom porque tentou ser diferente. Mas como sim. Diria o Yoda, faça, não tente. Sabe?
Exato, tentar não dar resultado nenhum. Eu realmente diria que pra mim o Mandalorian pegando tudo que já saiu de Star Wars, diria assim que tranquilamente ele pra mim, até o momento, ele é o segundo colocado. Eu acho que realmente ainda ele não consegue bater um Império Contra-Ataque. Eu acho que pra mim é o melhor produto de Star Wars ainda. Não tem como, cara, apesar de simples, ele ainda é um filme denso, ele tem uma grande revelação no seu final, ele tem a sensação de perigo, ele tem ainda o clima de aventura, ele tem humor, ele é um filme bem completo, e com um final assim deprimente, né, cara, então ele é realmente algo, dentro do próprio contexto, ele é algo bem ousado. O Mandaloriano, ele chega bem perto daquilo ali, mas ainda assim faltou algo ainda, talvez, pra eu dizer que, ah, caralho, superou o episódio 5. Mas ele realmente ele é um produto muito bom, mas ele não fugiu do escopo do que eu esperava, do que ia acontecer. Eu até cantei a pedra aqui em uma conversa de bastidores aqui, que, pô, pra mim a série ia ser primeiro ele pegando, resgatando o molequinho, depois ele tentando levar o moleque pra casa ou entregar o moleque pra algum lugar que ele seja aceito. Isso aí já vai virar o mote da segunda temporada. Uhum. Então, olha só.
Só uma dúvida. Pelo que entendi, ele só tem essas duas opções. Ou ele treina pra ser um...
Mandaloriano.
Só que ele é um bebê, não tem condições ainda. Ou devolve, né? Ele só tem...
Sim. Ele pode entregar pra alguém que consiga criar ele ou fica com o garoto. Logicamente, acho que ele vai procurar entregar ele pra alguém. De duas uma, essa porra dessa criança, eu espero que não façam isso. Vai cair na mão do Luke Skywalker ou ele vai realmente conseguir levar o moleque de volta pro planeta de origem dele.
Ou como vive trocentos anos, vai ser o mote de filmes futuros aí.
Vai revelar que, né? Na verdade, a gente vai descobrir que o Baby Yoda é o líder da segunda ordem que vai vir na nova trilogia da Disney, né?
Não, a gente vai descobrir que, na verdade, o bebê Yoda foi pro passado e ele é o Yoda.
E olha só, né? Não.
Na verdade, vai descobrir que o Baby Yoda é mais um plano do Palpatine, porque, porra, Palpatine tá em tudo, né, cara?
E vai ser a terceira versão do Império. O terceiro Raiz, cara.
Sim. É. Mas aí com o nome de segunda ordem, pô.
Cara, vocês querem falar... Ah, desculpa, Pato, fala aí.
Não, vai virar Xbox One, né? Que é o segundo, que é o terceiro.
Ele que na verdade é o primeiro. Seguindo o cronograma dos filmes, né? Que é o 4, que é o primeiro que é o 4, e porra, por aí vai. Mas falei, Bigode.
É, perguntar se vocês querem falar mais uma coisa.
Cara, eu tenho uma. Tipo, você viu que durante o papo a gente falou sobre o contexto de como é feito, falando sobre os personagens. Falando como todos eles são incríveis, em nenhum momento a gente ficou punhetando. Ai, meu Deus, o Baby Yoda, ai, que fofo, ai, que coisa. Cara, foi uma parada que eu reclamei no Twitter, eu acho, depois de ver o sétimo episódio, ou até mesmo ter terminado a franquia. É que, cara, como que os fãs... eu acho que eu não vou botar o público civil em si, mas como certa parte do fandom de alguma coisa... Cara, como que eles pegam algo tão legal e reduzem aquilo a uma parada mais insignificante possível, cara. O Bebê Yoda é tipo uma parada que não deve ser nem 20% da série, apesar dele ser um MacGuffin da série. Tipo, ele tem pequenas participações em momentos chaves, assim, seja de graça, ou seja, de realmente ter uma atuação importante. Mas, cara, a história do Mando é muito mais densa, os personagens em volta ali são muito mais bem feitos, mas quase sempre quando você ia pegar pra ouvir falar do Mandaloriano, você vê o que mais teve destaque do Mandaloriano. Foi a porra do Bebê Yoda. Tipo, a galera simplesmente...
Desculpa te cortar. Aquela merda que eu falo sempre, reclamando da merda do hype que a galera tem. Que outra coisa que o Mandaloriano conseguiu, né? Graças ao Bebê Yoda, foi criar vários memes, né?
Sim.
O meme... Ah, eu tenho que falar do Bebê Yoda. Ai, que a galera tem esse tesão de querer fazer a parada...
Fazer parte do negócio.
E ignorar realmente o melhor, que foi o que você disse.
Sim,
Mas
cara, eu acho que.
antes do Despertar da Força, tinha um hype pro BB-8, né?
Sim,
Porque
que morreu o rapaz.
exibiram até um boneco que se mexia no palco e tal.
Sim, foi no Oscar, né, cara? Porra.
E no, no, naquelas convenções lá do
Da
próprio
Disney,
Star Wars.
o D23, ó.
Mas como o
Falharam
filme
miseravelmente.
não cumpriu a expectativa nem o personagem, né? Então já.
Sim, exato.
Se a
Tipo.
série do Mandalorian não fosse ruim, por exemplo, ia ficar um hype do Baby Yoda. Aí se tivesse um final merda, alguma coisa assim, aí todo mundo já ia esquecer. É segunda-feira, amanhã, pronto.
Sim, exato. Não, cara. Isso que eu acho uma merda. Tipo, você ter. O problema dos fandoms é de você pegar algo tão maneiro, tão rico, com tantas coisas, e reduzir aquilo a uma coisa só, porque você tem que participar do meme. Tipo, vai tomando seu cu, pô. A série tem a história do Mando, que é foda pra caralho, com um personagem fodamente bem construído. Pô, a própria personagem de Jiracarana, a personagem feminina foda. Porra,
O
o
Nick
próprio
Nolte
personagem.
também é do caralho. Fiquei mó
Sim,
triste porque ele
cara.
morreu.
Sim, cara, foi um
Sim,
impacto,
eu...
cara. Você vê como que a série é ousada, ela realmente mata e foda-se, né, cara?
Eu fiquei
Tipo, eu
com
também
medo
não
depois que ele
esperava que ele ia
morreu. Eu fiquei
morrer.
com medo da Gina Carano morrer. Fiquei com meu cu travado, sabia?
Pode acontecer futuramente, Bigode. É Star
Vai tomar
Wars,
no seu cu,
cara.
Kevin. Mas, Pato, quer falar mais alguma coisa?
Eu,
Não, acho que
Pato?
é só isso mesmo. A gente falou, né? A Bryce Dallas Howard dirigiu, porque o pai também é bem relacionado no Lucasfilm,
Sim, não é
né?
porque ele fez aquela merda do Han Solo
Ou
lá,
ele
cara.
melhorou, né? Tem que se perguntar isso, né?
Porra, se ele melhorou, puta que o pariu, hein, cara. Imagina que merda que aquilo ia estar, hein.
E fez o filme dos Wilkes também, pô.
Bom, caralho, meu Deus!
Mas
Não, cara.
apesar de tudo, o episódio dela também é um dos melhores
Ah, o
da
episódio
série.
dela é bacana, maneiro. O dela é o da
Qual o
vila, né?
episódio mesmo? Da vila, né? Eu falei que eu vou aproveitar que eu tô falando depois do que eu não falo dele também. Pato, quais são os melhores episódios pra você?
Ai, com certeza o episódio 8. O episódio 8, que ele que apresenta o Luke fantasminha. Sacanagem.
Levou na literalidade, né? O Despertar da Força.
Levou. Não, ele.
Vocês
Cara,
são muito babaca.
levou o pé da letra.
Eu acho que é ou esse da Bryce mesmo, o Santuário, ou do Taika, que é a Redenção.
Cara, pra mim, eu pô, gosto da série como um todo, realmente fiquei curtindo o Mandalorian. É, realmente é uma boa maneira de você largar essa punhetação de Jedi, porque puta que pariu, Jedi tem tudo que tomar no cu. É, mas, cara, meu episódio favorito é o sexto episódio, eu não sei quem dirigiu, mas tá de parabéns. E, cara, que é ali que realmente você tem a prova de que eu já tinha em outros episódios, mas ele realmente é posto em prática que o Mando é foda. Que o Mando consegue se virar, que ele não é o Boba Fett 2.0, cara. Que ele realmente é alguém foda, que tipo, não é qualquer mela cueca que vai simplesmente chegar lá e botar o dedo na cara dele e vai se sair de boa, né, cara? O episódio é muito bom, que ele tem um começo totalmente inesperado, tem um final completamente inesperado também, e é literalmente o Mando saindo por cima da situação, cara. Então, realmente, eu acho assim, esse episódio muito bom. E principalmente que dentro do contexto ali, ele é um episódio bem descompromissado. Ele é realmente só pra mostrar que o Mando é foda, né, cara? Mas ainda assim funciona muito bem no contexto da série.
E é o que dá mais ganchos em termos de personagem que pode voltar, né?
Sim,
Depois.
sim.
Quem dirigiu esse foi o Rick Fumoyima. O filme mais famoso que ele fez é Dope, e um deslize perigoso.
É, então tá aí, vai ganhar um carburador de prata, só vir com RG. Só vir com RG pra pegar seu prédio.
Referência, certo.
Esse episódio só me incomoda um pouco, que eu achei muito overact os outros personagens, sabe? Os
Cara,
vilões.
pior
A
que.
gente é
Sim.
mal, sei lá o quê.
Não, mas aí que tá, cara. Isso é Star Wars, cara. Quase, se você pegar pra ver, a própria cena da cantina que tem lá, aqueles dois malucos lá que tem o cara amassado e o boca de bundinha, quando eles vão
Boca de
enfrentar o Lu.
bundinha.
Você pode ver que a boca do bicho parece uma bunda, cara. Dá uma olhada aí. Quando eles vão bater de frente com o Luke, é exatamente isso, cara. Eles são caricatos. Ah, a gente é mal, eu sou procurado em 14 sistemas.
Ah,
Meu amigo não gostou de você.
é o que aparece no Rogue One também, né?
Exato,
Sim.
exato. Então, Então, você tem isso, cara. No próprio Star Wars, todo mundo... Porra, a parte de Tatooine só tem esse tipo de cara. Então, isso aí é padrão. Por isso que eu não me incomodei com isso. Mas sim, então eu overact, assim. Principalmente lá dos dois Twi'lek, lá dos irmãos lá. Que puta que pariu.
Eu vou ser mais puta. Eu vou falar que eu tenho 3 episódios favoritos.
Caralho.
O primeiro episódio... Pra mim,
só pode escolher um, Bigode, que nem escolher pai e mãe.
Ah, o podcast é meu e eu faço o que eu quiser. O primeiro episódio é muito bom. Tô junto com o Kenô no 6º episódio também, que eu, depois eu tava vendo o Kenô viu minha reação, né? Eu pagando mó pau, caramba, 4. E o último episódio, não tem como não escolher, pra mim, pelo menos, esses 3 episódios do Mandaloriano aí, porque só são realmente pra mim do caralho. Acho que é basicamente isso. Acho que a gente falou. Ah, Kenô, eu perguntei se o Pato queria falar alguma coisa. Você quer falar mais alguma coisa?
Não, cara, acho que é isso. Acho que finalizou bem. Esperamos aí que. Eu gostei. Ótimo gancho, inclusive, aí, com referência ao caralho A4. E que venha a segunda temporada no final do ano. Do final desse ano, né? Que vai sair.
Sim, sem pressa, que a gente não tá com pressa. Faz as coisas devagarzinho.
Como diria o Mando, né? Como deve ser, né, cara?
Como deve ser. E.
Esse é o caminho.
Isso ficou estranho, né, cara? Em inglês é It's the Way, né? E aqui eles traduziram como deve ser, né, cara?
Ou que assim seja,
uma porra dessa aí.
Sim, eu acho que realmente, de novo, Pagar Pau é uma puta série. Deixa eu especificar porque eu não gastar os 20 anos de curso dele. É a melhor coisa que a Disney fez de Star Wars. Né? Mas se continuar aí, eu também vou usar as palavras do Kenô, quem sabe realmente não supera aí o Império Contra-Ataque, que pra mim também é a melhor... produção do Star Wars junto com o episódio 2 das Guerras dos Pontes.
Como me
já
perdi
falei, já falei, não repito. Mas é isso aí, eu sou o Bigode do Comiça, o líder dessa guilda aqui com Kenô e o Pato, caçadores de recompensas mais atrapalhados do que nunca. É isso, cara. Assista o Mandaloriano se você ainda não assistiu. Para de pagar pau pro Bebê Yoda só pra participar do hype. Aproveita porque a série é boa pra caralho. E é isso, né? 1h17 de cash, vou editar isso correndo pra terça-feira. Um beijo, um abraço e...
Tchau, tchau!
Meu Deus, mas quem era aqueles pés no 5º episódio?